A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje vamos conhecer o projeto Engenheiros do Futuro. É um projeto vinculado ao Instituto de Tecnologia da UFPA em colaboração com o 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. O projeto consiste na oferta de cursos de iniciação à robótica educacional e desenvolvimento de tecnologia voltado para alunos do ensino fundamental da rede pública, com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência e tecnologia. Quem vai explicar um pouco mais sobre a atuação desse projeto são os nossos convidados de hoje. Recebemos o professor Antônio Pereira Júnior, que é o coordenador desse projeto. Professor Antônio, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. E também recebemos o Vitor Braga, que é estudante do curso de Engenharia Biomédica e também é bolsista desse projeto. Vitor, também obrigado pela sua participação, bem-vindo. Vamos começar conhecendo um pouco mais do que é a proposta desse projeto. Professor Antônio, como foi que surgiu essa ideia? Qual é o objetivo desse trabalho?
Bem, a ideia surgiu de um desconforto com o estado da educação no Brasil, principalmente a educação básica, do ensino fundamental, e também com a necessidade de criar interesse nesses alunos pelas profissões da área tecnológica. Na verdade, não necessariamente profissões, né, mas despertar a curiosidade desses alunos, né, para assuntos de tecnologia que vão pautar a nossa vida, certamente, nesse século XXI.
Vitor, como foi que tu conheceste esse trabalho? Há quanto tempo tu está envolvido nele?
Bem, esse projeto ele é relativamente novo, né? E eu tive conhecimento através do laboratório onde eu fazia os trabalhos, os meus trabalhos acadêmicos. E o professor faz parte do laboratório de processamento de sinais. E o projeto foi desenvolvido junto com a coordenadora do curso também, que é a professora Valquíria. E que foi uma parceria dos dois. Por meio deles eu tive o conhecimento e comecei a trabalhar nesse projeto.
Agora sim, o senhor comentou, professor Antônio, um aspecto importante é essa questão de despertar interesse, de repente estimular que alguém siga essa carreira, mas assim, conhecer a tecnologia, né, além de seguir uma carreira, a tecnologia faz parte da nossa vida, né, professor, hoje em dia principalmente, né? O que conhecer um pouco mais sobre essa realidade, saber um pouco mais das potencialidades da tecnologia na nossa vida pode contribuir para a formação de um aluno na educação básica, que é o foco que vocês estão trabalhando?
Exato, acho que a gente está imerso na tecnologia, né? Mesmo como usuários finais, a gente precisa conhecer para fazer escolhas inteligentes. E tem um outro aspecto, que a tecnologia geralmente ela tem uma base matemática e física muito sólida. E essa base matemática, física e até de programação, ela é essencial, não apenas para as profissões da área de tecnologia, né? Mas essa base é muito importante até para alunos que eventualmente vão seguir carreira nas ciências humanas, na ciência da saúde, nas ciências biológicas. Hoje em dia, a ciência que é feita nessas áreas é muito quantitativa. Ela depende muito do conhecimento de linguagem de programação, de interação com dispositivos eletrônicos. Então, uma pessoa que não foi alfabetizada nessa interação tecnológica, ela vai ter muita dificuldade, né, na sua carreira adiante. Então, ela tem que ser universalizada. Então, isso é um foco. O nosso foco é começar no início, né, na escola fundamental, para despertar o interesse mesmo.
Perguntar para o Vitor, assim, ele está fazendo hoje um curso da área tecnológica, e como é que foi que tu se interessou por essa área? Assim, geralmente alunos têm uma certa aversão a cálculos, a matemática, e quando foi que tu se despertou para, nossa, eu quero, posso fazer, desejo fazer uma graduação tecnológica? Teve algum momento, alguma coisa que te estimulou, por exemplo, para a gente conhecer como é que pode um aluno seguir e ter interesse por essa área?
Sim, a ciência de uma forma geral é bastante cativante, né? Então, a gente convive com isso desde pequeno e algumas pessoas elas têm a familiaridade com isso. Entendeu? Elas, no meu caso, eu sempre tive o interesse de construir, o interesse de criar e usar a tecnologia ao meu favor e ao favor das outras pessoas. E o curso de engenharia biomédica, ele me trouxe uma interdisciplinaridade muito importante, porque ele mescla duas áreas muito importantes, que é a engenharia elétrica com a área médica. E essa união, ela se torna bem gratificante, porque junta duas áreas muito interessantes e que você precisa trabalhar, botar elas para trabalhar em conjunto. E a robótica, ela é um ramo da engenharia que é o futuro das pessoas, e hoje é uma coisa que nós vivenciamos dia após dia, e cada dia mais isso vai se tornar mais comum e presente na vida das pessoas.
Tá certo. E professor, quais são as atividades realizadas por vocês? São diretamente nas escolas, os alunos vêm aqui à universidade, de repente conhecer algum espaço? Como é que vocês planejam essas ações? O que está previsto para esse trabalho de vocês?
Não, a gente vai às escolas. O que a gente faz é montar um espaço dentro da escola onde vão funcionar as oficinas. Então, a gente vai para a escola e monta esse espaço lá. É o que a gente fez agora, né, nessa parceria com a Marinha. A gente foi para perto de uma escola aqui de ensino fundamental em Belém, Almirante Guilhobel, e montou esse espaço lá, né? Então, o que a gente quer realmente é entrar no cotidiano da escola, eu acho, porque a gente acha que dessa maneira a gente tem um efeito mais positivo, inspirador, né, nos alunos até, e nos professores. A gente não pode esquecer também dos professores, né? Eles são os grandes atores, né, no palco da educação. Então, se eles são motivados pela descoberta, pela tecnologia, isso naturalmente vai passar para os alunos, né? Então, nosso interesse é estar dentro da comunidade escolar, realmente.
E como é que é a metodologia dessas oficinas? Elas são um dia, duram mais tempo? De repente, os professores que já estão na escola podem dar alguma sugestão de alguma abordagem que eles já fizeram do currículo da escola, e de repente vocês aproveitam essa deixa para estimular uma outra discussão? Como é que é?
Idealmente, isso vai ocorrer. Os professores, eles têm que mudar alguns aspectos dos planos didáticos deles. É uma coisa mais, é um pouco mais lenta, né? A gente começa com um foco bem dirigido para os alunos, no sentido de construir robôs, né? Robôs para competição, robôs autônomos, tá certo? E a partir dessa nossa entrada na escola, né, a gente começa a conversar com os professores, e eventualmente, se eles se interessarem, né, por incluir atividades de robótica no projeto pedagógico deles, a gente conversa. Mas a nossa proposta é muito ela não é invasiva, né? A gente convida os professores.
E Vitor, como é que é o teu trabalho nessas oficinas, durante as outras atividades do projeto? Que geralmente também a gente recebe outros convidados. Você faz uma ação extensionista, mas também tem todo um processo de preparação, de pesquisa, de busca de informações, de bibliografia, de produção dos materiais. Enfim, como é que é o teu trabalho, tanto no momento do que ocorre a atividade, mas em outros momentos do projeto?
Sim, além de produzir tecnologia, o nosso projeto, ele foca muito no trabalho em equipe, tanto dos alunos quanto dos monitores. A nossa equipe, ela é uma equipe de 6 monitores que atuam constantemente, 3 no período da manhã e 3 no período da tarde, e que o planejamento é feito em conjunto com todos os 6. Nós tiramos normalmente uma vez na semana para montar a aula, montar as experiências. E a intenção do projeto é não fazer o aluno trabalhar sozinho. É fazer com que ele trabalhe com seus colegas e se dividam em equipes e façam as experiências que nós levamos para eles fazerem em equipe. Então, nós fizemos todo um planejamento de materiais, tudo que nós precisaríamos durante maior parte do decorrer do projeto. E depois, conforme as aulas vão avançando, nós vamos introduzindo para eles novas possibilidades, novos materiais e novas formas de produzir, e novas experiências e tudo mais.
E professor, para fechar esse bloco, como é que é planejado justamente isso? Por exemplo, não apenas a concepção do trabalho em equipe, mas também essa verticalização, né, o senhor com certeza deve atuar com projetos de pesquisa também, que de repente esse reconhecimento venha para a graduação, para a extensão. Como é que é essa concepção de vocês?
Uma coisa importante desse projeto é justamente o alcance que ele tem, né, porque ele tem um impacto positivo, né, no ensino fundamental, na educação pública, né, mas ele também beneficia os alunos de graduação. Eles têm um desafio na mão, né? E esse desafio vai fazer com que eles planejem, com que eles elaborem, com que eles criem, enfim, com que eles sejam criativos para resolver esse problema, que é passar esse conteúdo para esses alunos num tempo determinado, ok? E no final, alcançar um objetivo. E também, em termos de pesquisa, um projeto como esse ele é muito importante para a gente avaliar os impactos de ações como essa no desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos alunos, né? Então, essa é uma outra parte do projeto, né, que está associado com pesquisa científica, onde a gente vai avaliar esse tipo de interação no desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos alunos. A nossa expectativa é de que isso ele tenha um efeito não apenas específico no gosto pela tecnologia ou talvez por melhorar o desempenho acadêmico em matemática, nas disciplinas de física ou associadas, ele vai ter um desempenho cognitivo, um efeito mais holístico, né, na cognição do aluno, tá certo? E isso vai fazer com que esse aluno adquira ferramentas que vão ser importantes para a vida acadêmica dele e a vida em geral.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje você está conhecendo o projeto Engenheiros do Futuro, um projeto vinculado ao Instituto de Tecnologia da UFPA, em colaboração com o 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Bom, agora eu converso com a senhora Mara Tereza Couto Silva. Ela é diretora das voluntárias Cisne Branco, na Seccional Belém. Ela vai conversar com a gente um pouco sobre essa parceria para a execução desse projeto Engenheiros do Futuro. Antes de tudo, qual é o trabalho das voluntárias Cisne Branco e quais são os objetivos do trabalho de vocês aqui?
As voluntárias Cisne Branco são um grupo de senhoras, de militares da Marinha do Brasil, que têm a vontade e o tempo livre para se dedicar a ajudar o próximo. No caso, seria a família naval, as esposas e as crianças e os dependentes dos nossos militares. Aqui em Belém, nós temos vários projetos ligados à família naval, para a parte de divertimento, a parte esportiva e a parte de conhecimento. Então, temos aulas de ginástica, natação, hidroginástica, e aulas de inglês, judô, música em vários tipos de instrumento. Então, esse é o nosso objetivo aqui em Belém.
E Mara, em relação ao projeto, como é que surgiu o interesse dessa parceria ou como foi que surgiu essa oportunidade de vocês trabalharem junto com o projeto Engenheiros do Futuro? E também, qual é o papel da Marinha nesse projeto?
A Marinha do Brasil, representada pelas voluntárias Cisne Branco, é um segmento do Abrigo do Marinheiro, organização civil sem fins lucrativos, que tem o propósito de contribuir para o bem-estar dos militares e servidores civis da Marinha, por meio de atividades sociais complementares àquelas que realizadas pela Marinha do Brasil. Teve conhecimento o projeto de Engenheiros do Futuro através de um pequeno bate-papo entre uma de nossas militares, a capitão-tenente Gabriela, e o proponente do projeto, o professor Antônio Pereira, onde surgiu o interesse mútuo entre as instituições quando identificamos semelhanças em nossos projetos. A partir dessa conversa, criamos uma estrutura para que o projeto Engenheiros do Futuro pudesse ser desenvolvido pelos alunos de Engenharia Elétrica e Biomédica da Universidade para atender os dependentes de cabos e sargentos e aos alunos da Escola Estadual Almirante Guilhobel.
E Mara, qual é o objetivo da atuação da Marinha do Brasil no incentivo, né, a esse ensino da robótica, da ciência e tecnologia? Vocês já tinham experiência, já tinham outros projetos anteriores a esse que atuavam nesse sentido do incentivo ao ensino da ciência?
A Marinha do Brasil sempre investiu em robótica, ciência e tecnologia em suas organizações militares. O projeto é pioneiro nas voluntárias Cisne Branco, onde sempre buscamos implementar atividades ligadas à educação e ao desenvolvimento humano. Acreditamos que o projeto Engenheiros do Futuro irá agregar muitos benefícios à família naval e será um incentivador para as crianças buscarem mais informação sobre carreiras ligadas à tecnologia. Como nos dias atuais a tecnologia vem sendo cada vez mais presente em nosso dia a dia, acreditamos que os conceitos básicos de robótica, engenharia e programação são extremamente enriquecedores. Também acreditamos na necessidade de apresentar a tecnologia como uma área de conhecimento acessível a todos, principalmente ao universo feminino, onde podemos incentivar a maior participação das meninas.
E Mara, qual a importância dessa parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Marinha do Brasil? E também, qual é a expectativa para continuidade e ampliação dessa parceria?
Essa parceria entre duas instituições respeitadas pela sociedade será de grande valia para ambas, pois além de dividir conhecimento e estimular crianças a desenvolverem atividades ligadas à tecnologia, é uma porta aberta para novas parcerias entre as instituições, principalmente a UFPA, que já possui parceria com a Marinha na Engenharia Naval, uma de suas áreas de excelência. A nossa vontade é que esse projeto só aumente, com a possibilidade de aumento de vagas para as crianças e para incentivar o máximo possível essa nova atividade para as nossas crianças. A Marinha agradece e as voluntárias Cisne Branco também.
Muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com Mara Tereza Couto Silva, das voluntárias Cisne Branco. A gente vai por um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais UFPA Comunidade. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto de extensão Engenheiros do Futuro. É um projeto do Instituto de Tecnologia da UFPA em colaboração com o 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Quem está falando um pouco mais sobre esse trabalho hoje é o professor Antônio Pereira Júnior, que é o coordenador do projeto, e também o estudante de Engenharia Biomédica e bolsista desse projeto, o Vitor Braga. A gente estava falando um pouco da concepção das ações que vocês realizaram nessa área de robótica, ciência, tecnologia, nas escolas. Como é que vocês veem essa questão do incentivo a essas práticas dentro desse ambiente? Porque, por exemplo, esses alunos do ensino fundamental com certeza já têm contato com disciplinas de ciência ou estão sendo introduzidos, por exemplo, a física, a química. O que ter contato com pensar, criar alguma coisa na prática pode ser um diferencial para a formação desses estudantes que estão lá na educação básica? Como é que vocês veem essa questão?
Essa é uma pergunta muito importante, porque ela tem a ver com a própria filosofia pedagógica, né, que a gente tem atualmente nas escolas no Brasil. A minha opinião é que a gente foca muito no conteúdo do conhecimento. A gente foca muitas vezes na memorização, né, de conteúdo, de fatos e de dados, visando o vestibular, né, que é a meta final, né, desses alunos que estão no ensino fundamental e no ensino médio. E a gente tira atenção num aspecto muito importante, que é o estímulo à criatividade. Bem, e isso nessa fase de desenvolvimento dos alunos, né, estão na escola pública, no ensino fundamental e médio, isso é essencial, porque é nessa fase que está em desenvolvimento uma área do cérebro que é muito importante nesse aspecto de criatividade, né? Por exemplo, do que fazer com esses fatos, com essas informações que você recebe dentro da sala de aula, né? Você não pode preparar um aluno só para responder questões no Enem. O ideal é que esses alunos, a partir desses fatos, desses dados, eles possam transformar o mundo, né, de maneira positiva a partir desse conhecimento. E isso é regulado por uma área do cérebro que está justamente em desenvolvimento nessa etapa. Então, o propósito dessa oficina né, é fazer com que esse desenvolvimento ele seja o mais adequado possível. Você vai desafiar a criatividade dos alunos, para que eles criem conhecimento novo, criem coisas novas, né, nesse período fundamental da vida deles.
Vitor, como é que tu vê essa questão do adquirir conhecimento teórico, mas também saber praticar, colocar em um modelo, em um projeto, aquele conhecimento que você adquiriu?
Sim, como o próprio professor falou, a criatividade ela é muito importante porque ela traz dinamismo na resolução de problemas. E hoje em dia, uma coisa muito importante é a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de aplicar o seu conhecimento. Você precisa flexibilizar o seu conhecimento para diversas formas para atender às demandas de problemas que você tem no dia a dia. No dia a dia você tem muitas coisas para resolver e de várias formas possíveis. Então você precisa tanto otimizar o seu tempo, como a forma como você resolve aquele problema, para aplicar tudo que você aprendeu na sua vida, para resolver aquilo de forma mais fácil. E a robótica, ela traz isso. Ela traz a possibilidade de você resolver problemas da forma que você conseguir fazer de forma mais otimizada.
Ok. Agora, a gente está falando de ciência, de tecnologia, de robótica. E para o ouvinte leigo, ou para quem não é da área, pode pensar, nossa, mas eles estão levando um projeto muito ousado para uma escola pública que de repente não tem recursos. E como é que vocês estão trabalhando essa questão? Porque a gente pode pensar que precisa de muito investimento para fazer um trabalho desse. Como é que o aluno vai criar em cima disso? Como é que vocês estão pensando essas possibilidades? Vocês já dão esse desafio para os alunos? Como é que é essa questão de trabalhar um desenvolvimento tecnológico, a criatividade, sem muito investimento?
É uma coisa que a gente precisa desmistificar, justamente isso, né? De que para você inovar em tecnologia, você precisa de muitos recursos financeiros, né? Isso não é verdade. Você tem, por exemplo, uma oficina de robótica, você tem várias alternativas de como construir uma oficina de robótica, né? Você pode construir baseado em kits de robótica que são vendidos por uma empresa conhecida que realmente... O preço de cada kit está fora da realidade da escola pública brasileira. Mas você também pode fazer uma oficina de robótica utilizando kits de valor mais barato, né? Que você pode comprar no mercado nacional e a partir de R$50. Então essa foi a nossa alternativa. A oficina que foi montada, ela é baseada em kits, em processadores Arduino, né, que são processadores baseados em hardware livre, né, isso também é muito importante porque significa que o que você criar com aqueles componentes eletrônicos, aquela criação é tua propriedade, né, ela não é de propriedade da empresa que criou o outro kit que tem a marca dela. Então a utilização desse kit ela tem muitas vantagens, inclusive em termos de desafio criativo. Não é? Por quê? Porque esse kit ele é baseado numa linguagem de programação que é muito sofisticada, né? E o que a gente tem visto, né, das experiências anteriores na escola pública é que os alunos eles rapidamente absorvem esse conhecimento, né? E eles conseguem fazer dispositivos, apresentar soluções que são muito semelhantes até ao que os alunos da universidade, da engenharia biomédica, por exemplo, estão fazendo aqui nos laboratórios da universidade. Então esse tipo de abordagem ele traz benefícios para todos, né? Para a escola pública, para os alunos, para o projeto pedagógico da oficina, enfim.
E Vitor, o que é que tu tens acompanhado aí quando tu participa das oficinas, dessa questão de como é que o aluno primeiro, vamos dizer assim, a primeira impressão e depois que ele desenvolve alguma coisa, que ele participou das oficinas com vocês, qual é a impressão dele depois? O que, que você pode contar de resultados, vamos dizer assim, o antes e o depois?
Bem, o que eu venho notado nas aulas que a gente vem dando é que quando o aluno chega para entrar numa oficina de robótica, ele já chega com aquele estigma, assim, nossa, a robótica é uma coisa muito difícil, eu nunca vou aprender. A primeira coisa que a gente tentou fazer nas primeiras aulas foi mostrar para eles que eles são capazes, que é possível, sim, aprender robótica de uma maneira fácil e bem didática. Tanto que já, logo na segunda aula eles já foram capazes de fazer a primeira experiência, uma experiência mais simples e tudo mais. Só que a nossa intenção é ir avançando conforme cada aula a gente faz uma experiência um pouquinho mais difícil, até que eles já se sintam confiantes o suficiente para começar a trabalhar em alguma coisa. Mas inicialmente eles têm um bloqueio em relação a esse assunto, porque já vem trabalhando na cabeça deles que é difícil e que eles estão ali só para tentar, entendeu? E um dos nossos trabalhos também é desmitificar isso aí, fazer com que eles se sintam capazes e confiantes para fazer isso.
A questão dos materiais serem mais acessíveis também facilita nesse processo?
Sim, sim. Muitos deles tiveram interesse também em adquirir os produtos por conta própria. O nosso projeto ele foi construído de forma que ele não saísse caro. Até por causa dos recursos que são limitados e tudo mais, nós procuramos fazer uma lista de materiais assim, bem acessível. Materiais que tivessem o melhor custo-benefício, tanto para comprar para o coletivo quanto para comprar no individual. E tanto que alguns deles já demonstrou interesse em comprar os materiais por conta própria.
E professor Antônio, como é que está sendo planejado as ações? Elas estão sendo realizadas somente lá na escola do Almirante Guilobel? Ou de repente vocês pretendem experimentar essas ações em outras escolas? Como é que vocês também vão acompanhar a avaliação? Né? Que eu acho que vocês fazem uma ação e vocês estão sempre avaliando. Olha, a gente pode melhorar aqui, esse resultado aqui foi bom. Como é que está sendo esse processo?
Inicialmente é só no Guilobel, porque a gente considera o Guilobel como um estudo piloto. Mas o projeto todo é desenhado para ser escalonado, né? A gente falou agora do custo e o custo ele foi planejado justamente pensando nesse escalonamento, ou seja, na facilidade de você estender esse projeto para várias escolas aqui de Belém, do Pará ou do país, né? Não seria difícil, justamente porque os custos financeiros são baixos e a gente não precisa de instalações especiais. Né? Uma sala comum, né? Pode servir como oficina de robótica.
Vocês fazem alguma exigência de requisitos para os alunos que vão participar? Quantos alunos têm participado na escola?
A gente não faz nenhum requisito especial, mas uma coisa é muito importante na oficina. Né? A gente quer atrair meninas, estudantes do sexo feminino, justamente porque elas são subrepresentadas, né, nessa área de ciências e tecnologia. Elas são subrepresentadas não é porque elas são menos capazes, né, porque existe toda uma construção social e cultural que começa desde cedo de que isso não é coisa de menina, né, a ciência, tecnologia, robótica. Então a gente quer desmistificar isso, quer dar o exemplo através dessas oficinas. A gente quer atrair número máximo de meninas que a gente puder atrair, justamente para que elas tenham um efeito de multiplicador, quebrar esse mito na escola. Né?
E quantos alunos têm participado no momento? O Vitor?
Olha, nós temos, nas duas turmas, nós temos um total de 20 alunos. Foram divididos entre manhã e tarde. A proposta é ampliar esse número. Nós temos material suficiente para atender até 30 alunos. Nós já solicitamos com a responsável que ela abra novas inscrições para atrair mais alunos para o projeto.
E o acompanhamento desses alunos vai ser durante um semestre, o ano todo? Como é que está sendo o planejamento de vocês para as atividades lá na escola?
O nosso planejamento foi feito a partir de módulos. Em cada módulo, a gente vai avançar um pouco mais no conteúdo. Inicialmente, no primeiro módulo, nós vamos trazer a eles toda a base que eles precisam. Nós vamos expor para eles tudo que eles precisam para construir tecnologia. E no segundo módulo, nós já vamos ensiná-los a aplicar esse conhecimento. Nos próximos módulos, já vamos começar a montar necessariamente o robô que nós precisamos.
E a duração desses módulos é quanto tempo?
Mais ou menos 2 meses, 3 meses. Nós temos um planejamento bem flexível. Nós temos estamos trabalhando em cima de um ano. Então, nós tentamos flexibilizar os módulos para nada sair do planejado.
Tá certo. Professor e Vitor, eu queria comentar com vocês, a ação junto à escola pública mostra a universidade superando barreiras, né, daqui e indo para outras localidades. Isso é muito importante, mas assim, dentro dos nossos próprios ambientes, como é que vocês têm avaliado essa questão do impacto do projeto sobre a graduação, né? Justamente, queria que o Vitor comentasse a experiência dele, o que ele tem aprendido, o que ele tem absorvido dessa experiência, que de repente ele pode levar para uma experiência profissional futura, que está breve, que está a vir aí, né? E, professor, como é que o senhor tem avaliado a equipe de todos os alunos, né? Tem alcançado os objetivos justamente dessa formação, de absorver a importância social da ciência, da tecnologia, e de repente levar isso para outros ambientes?
Bem, é uma dos benefícios de ensinar é que nós temos um grande espaço para aprender também. Então, nós, como temos a necessidade de repassar o conteúdo para o aluno, nós acabamos nos especializando naquilo que a gente vai ensinar para poder passar com excelência para eles. E necessariamente, quando a gente ensina, a gente tem que estar apto a resolver problemas. Então, a gente acaba adquirindo um leque de conhecimentos novos, tanto para eles quanto para nós mesmos. Então, a gente consegue com isso também a possibilidade de construir novas coisas, e além de ensinar eles a construir robôs para combate, nós temos a possibilidade de criar robôs para outras possibilidades, para outras especialidades que nós mesmos vamos desenvolver com o tempo.
E, professor, sua avaliação sobre o trabalho dos estudantes, os monitores, os bolsistas?
Bem, eu estou satisfeito até o momento, né? A gente começou recentemente, mas eu vejo o engajamento deles e uma coisa importante é que eles entenderam que essa é uma obrigação social da universidade, deles, né? Eles são uma faixa muito privilegiada da população que conseguiu entrar numa instituição de ensino superior pública, e uma obrigação nossa aqui como participantes, né, dessa instituição pública, é dar retorno à sociedade do investimento que eles fazem na gente. E eu vejo que isso eles capturaram muito bem, e isso é um motivador, né, no papel deles na oficina. E eu espero, né, que esse, como eu falei, o projeto está no início, mas eu tenho muito boas expectativas para o futuro desse projeto. Tanto em termos do alcance dele, como eu falei, na educação pública fundamental, quanto, por outro lado, aqui na graduação no Instituto de Tecnologia, né? Porque, como o Vitor falou, quando você tem que ensinar alguma coisa, né, você vai colocar em xeque se você realmente sabe aquilo. É uma ilusão cognitiva muito comum a gente achar que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe. Então, quando você tem que ensinar, é que isso vem à tona, né? Então, eles, como alunos, né, aqui na universidade são alunos, mas eles também estão ensinando. Ou seja, estão colocando em xeque o tempo inteiro o conhecimento deles, e porque senão eles não vão conseguir levar adiante as oficinas, né?
O planejamento do projeto, como vocês já falaram, é durante um ano, né? Está aí apenas começando, com certeza tem muitas ações a serem desenvolvidas. E vocês falaram que, lógico, ao final vai ter, os alunos vão estar bem mais desenvolvidos, já vão estar criando seus próprios robôs, suas outras tecnologias, enfim. Vocês estão planejando, de repente, alguma mostra, alguma coisa nesse sentido de dar visibilidade ao trabalho dos alunos da graduação e principalmente dos alunos do ensino fundamental que estão participando desse trabalho?
Certamente. No final, né, o objetivo final é construir um robô autônomo para participar de competição de robótica local e nacional. Então, ao final, né, da oficina, a gente vai fazer uma demonstração dos robôs, né, que os alunos construíram e em situações de competição, né? Então, nosso objetivo, a nossa meta é colocar, né, esse projeto, a escola, no cenário nacional, nessas competições.
Nós estamos enfatizando muito a criação e a liberdade que eles têm de criar o que eles quiserem criar em relação aos robôs autônomos deles. Fiz uma proposta para eles de que eles criariam o robô conforme a estética que eles achassem mais interessante. E no final, nós vamos submeter esses robôs a uma disputa interna para que o vencedor dessa disputa interna represente a equipe numa disputa fora, por exemplo. Então, a intenção disso tudo é estimular várias áreas deles, né, que estão em desenvolvimento, que é o trabalho em equipe, a criatividade e principalmente a competitividade. E sem perder, claro, o companheirismo. Então, é uma das coisas que nós estamos trabalhando bastante neles.
Professor? Eu queria agradecer a oportunidade, né, de divulgar o projeto. Acho que essa divulgação é muito importante para a comunidade em geral. E passar espero ter, eu e o Vitor, que a gente tenha passado uma mensagem da importância, né, desse tipo de atuação, não apenas para levar a universidade mais próximo da sociedade, mas também com relação ao tema, que é tecnologia e o conhecimento tecnológico, e capacitar, né, esses alunos para os desafios que eles vão ter na vida futura deles.
E para finalizar o programa, como é de costume, o FPA Comunidade sempre termina com música. Quem vai fazer o pedido musical para a gente homenagear o projeto Engenheiros do Futuro é o professor Antônio. Professor, qual é a música que a gente vai ouvir?
Bem, essa é uma homenagem ao Chris Cornell, que faleceu ontem, né? Tragicamente. E a música que a gente vai pedir é Like a Stone, do Audioslave.
Tá certo, professor Antônio, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Vitor, também muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e sucesso aí na trajetória acadêmica. Cerramos o UFPA Comunidade por aqui. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Wallace Souza. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. A gente termina o programa ouvindo Like a Stone, do Audioslave, que foi o pedido dos nossos convidados e a homenagem da Rádio Web ao projeto Engenheiros do Futuro. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA Comunidade.